Olá, eu sou a Thaís.
E eu sou a Mariana, e esse é o Endocientíficas Cast.
Um podcast para discutir endodontia e outras coisas mais.
Sejam bem-vindos!
Olá, galera! Mais um episódio, e hoje a gente vai abordar endodontia regenerativa. E para isso a gente convidou a professora Cláudia Menezes, para abordar essa temática. Cláudia, muito obrigada pela disponibilidade. E antes da gente começar, fala para os nossos seguidores quem é você no currículo Lattes.
Olá, gente. Eu queria agradecer o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui, podendo compartilhar um pouquinho desses conhecimentos. Bom, quem sou eu no Lattes? Cláudia Menezes, já sou formada em odontologia há 16 anos. Sou especialista em endodontia. Logo depois que eu me formei, já comecei a especialização, já comecei a direcionar para endo, que era uma coisa que eu gostava e gosto cada vez mais. Aí eu fiz mestrado em endodontia também na Universidade Federal de Santa Catarina. E depois eu já comecei a dar aula. Eu voltei para o Paraná, porque eu nasci no Paraná, me formei em Cascavel, Paraná. E depois que eu terminei o mestrado, eu voltei para Cascavel e comecei a dar aula numa universidade privada e fiz um teste seletivo e entrei na pública também, na mesma universidade que eu me formei. Então eu já fui indo para a docência, que é uma coisa que eu gosto demais, amo a docência, não me imagino sem. E também a gente tem essa possibilidade de aliar, né, ou levar em paralelo a clínica, né, e a docência, que eu acho que é super importante. E também outra coisa que eu adoro, que é a pesquisa, né? Eu falo que eu gosto de tanta coisa que às vezes não cabe tudo no meu coração e cada vez vem uma coisa nova na minha vida. E aí depois eu fiquei 4 anos dando aula e aí eu me mudei para São Paulo com meu marido, que é médico, que já morou muitos anos aqui em São Paulo e resolveu mudar para cá. E aí eu fiz a prova de doutorado na USP, aqui em São Paulo, passei, que era o meu sonho, eu falei, bom, se eu vou fazer, vou me dedicar, né, a isso, eu quero fazer num lugar muito bom, né? E aí eu fiz a prova em 2016, final de 2016, 2017 eu entrei e terminei agora, no começo desse mês eu defendi o meu doutorado. E o ano passado eu tive a oportunidade também de fazer o doutorado sanduíche, né? Eu fiquei no Texas, em San Antonio, 6 meses, com uma equipe maravilhosa do professor Aníbal Diógenes, professor Hargreaves, que estudam demais exatamente o que eu estudo, que é essa terapia regenerativa, né? E célula-tronco.
Menina, até me arrepiei quando você falou que trabalhou com o professor Diógenes.
Ai, maravilhoso!
Eu fiz um relato, né, que eu achava... Eu adoro essa temática que a gente vai abordar hoje. Uma vez eu fui dar uma aula sobre isso. E eu cheguei para o meu orientador, professor Marco Antônio Ungar, e falei, professor, assim, me dá um direcionamento para eu começar a fazer essa aula. Aí ele falou, olha, procure os artigos do Aníbal Diógenes. Aí eu procurei os artigos e eu fiquei encantada. Aí teve um SBN do que ele veio.
Isso! Aí que eu conheci ele!
E aí eu falei assim, quando chegou na hora, eu falei, nossa, estou tão nervosa para essa palestra, e como vai ser em inglês, eu vou procurar um fone. Aí eu comecei a procurar um fone, né, para tradução simultânea e todo mundo, não tem nessa palestra, é em português. Eu falei, como assim? Aníbal Diógenes, ele fala português. E aí ele se apresentou, eu fiquei, meu Deus,
ele é brasileiro. Ele é brasileiro!
Eu fiquei muito feliz e orgulhosa, eu jurava que era americano, toda felizona, querendo um fone, ele era brasileiro, eu fiquei muito feliz.
Olha, e na verdade, assim, ele já pode ser considerado um americano, porque ele é naturalizado americano, né? Ele já mora lá, acho que faz uns 20 anos, né? E realmente, isso que você falou de procurar os artigos, eu coloco na minha aula, gente, acho que 90% são artigos dele, que ele tá no meio. Eu falei, gente, vai parecer que eu tô puxando o saco, mas ele é uma das autoridades no assunto, né? E realmente, essa aula que ele deu no SBN, que foi acho que em 2017 ou 18, não lembro. Eu fiquei apaixonada por essa aula, eu já estava estudando isso, né? E aí, no final da aula, eu falei, não, eu vou lá, eu vou parabenizar, eu vou pedir para tirar uma foto. E eu fui, e aí ele foi super educado, me deu um cartão de visita dele, que eu guardei na minha carteira como se fosse uma nota de $100. E aquilo é um tesouro, eu guardo até hoje. E aí, quando comecei a pensar no doutorado de sanduíche, eu abri minha carteira e falei, meu Deus, é para ele que eu vou mandar e-mail. E aí, nossa, ele foi super receptivo, foi muito legal mesmo essa oportunidade. Eu aprendi muito lá durante esses 6 meses. Foi bem legal mesmo.
Ai, que demais, adorei.
Maravilhoso.
Sim. Cláudia, antes da gente começar a falar sobre o tema em si, né, endodontia regenerativa, propriamente dito, é importante a gente comentar sobre a necrose pulpar nesses dentes com risogênese incompleta. É, quais são as consequências para esse dente em desenvolvimento de um trauma, por exemplo, ou de uma cárie? E quais são os principais agentes etiológicos que estão relacionados com a causa da interrupção do desenvolvimento radicular?
Bom, primeira coisa, é relacionada à necrose, a etiologia dessa necrose, né? Como você mesma falou, cárie, trauma... Em uma porcentagem bem elevada, a etiologia dessa necrose pulpar é trauma, tá? Cárie também, lógico. Malformações dentais, como dens em dente, né? Também podem levar à exposição dentinária e necrose pulpar. E a partir daí, a gente já sabe que começa uma invasão microbiana, né? Uma infecção no sistema de canais, cuja microbiota é muito parecida com a microbiota de infecções de dentes permanentes, tá? O problema, nesse caso, é que o dente está em formação ainda, né? A risogênese ainda não se completou. E aí, alguma coisa acontece ali que paralisa tudo. Então, a gente, clinicamente, a gente associa a necrose pulpar à interrupção da risogênese. Tá? Porque, na verdade, essa infecção, né, que vai atingindo, vai da coroa para a região apical, ela vai comprometendo também estruturas importantes, células importantes para a formação radicular, né? Mas, clinicamente, a gente associa a necrose pulpar à interrupção da risogênese. Quando a gente começa a estudar mais a fundo, a gente vê que tem outros fatores bem importantes aí que influenciam nesse processo, né?
Sim, se o paciente chega lá no meu consultório, um paciente jovem, nem sempre, né, um jovem, às vezes um adulto que sofreu esse trauma quando criança, fala pra gente, antes da gente abordar a regeneração em si, quais outras formas mais tradicionais que a gente tem ainda de tratar esses dentes e já aborda um pouquinho das desvantagens, né, porque veio a endodontia regenerativa com o objetivo de suprir um pouco das necessidades que não eram atendidas com essas outras terapias. Fala um pouco para a gente sobre isso.
Bom, então, a terapia, eu diria que a terapia mais realizada no caso de necrose pulpar e risogênese incompleta é a apsificação, né, que a gente já realiza há muito tempo e agora, né, a gente está estudando cada vez mais as terapias regenerativas e a gente vai falar melhor sobre isso. Mas, então, a apsificação, que era até então a terapia mais indicada, né, para esses casos, qual que é o objetivo da apsificação? Infelizmente, não é permitir que a risogênese se complete, porque isso não é possível na apsificação. Então, na apsificação, qual que é o nosso foco? É descontaminar aquele canal, né, o sistema de canais, da melhor maneira possível, lembrando que a gente não consegue nem fazer o preparo químico cirúrgico ou biomecânico, não sei como, depende de cada um aí a denominação. O fato é que a gente não tem esse aliado importante, que seria esse preparo que a gente realiza num dente numa endodontia convencional, que é o desgaste das paredes e, consequentemente, uma redução também na contaminação. Nesses dentes que já são naturalmente mais frágeis, por quê? Porque eles têm aquelas paredes dentinárias muito finas, né? As paredes radiculares, e logo ele é um dente frágil, então eu não posso desgastar. Então, como que eu vou descontaminar? Basicamente através da irrigação, né? E da medicação intracanal. Tá? São esses os fatores ou os aliados que nós temos para tentar descontaminar isso aí. Porém, o objetivo da apsificação é permitir ou dar condições para que uma barreira apical de tecido calcificado se forme e a gente consiga obturar o canal, né? A gente usa basicamente duas técnicas para isso, a técnica mediata ou a imediata. A mediata é aquela técnica em que depois da descontaminação a gente fica trocando periodicamente a medicação intracanal, que é o hidroxicálcio. E muitas vezes isso demora até que a gente observe a formação dessa barreirinha, né, na região apical, de tecido calcificado, para que a gente possa obturar. Então, a técnica imediata, ela veio para facilitar a apsificação, né? Quando a gente faz a descontaminação, a gente pode até deixar uma sessão com medicação intracanal, mas depois a gente já faz a confecção de um plug apical, com um biocerâmico, que vai funcionar, vai fazer o papel daquela barreira de ter sido calcificado, e aí a gente consegue obturar. Mas esse dente vai ser obturado e ele, infelizmente, vai continuar frágil, né? Porque as paredes vão continuar finas e ele vai ter maior susceptibilidade à fratura, tá? Então, a raiz não continua a sua formação nesse caso, infelizmente.
Sim. E é legal comentar que tem um artigo do André Hansen, que infelizmente faleceu essa semana, que é uma unanimidade aí na área de trauma, que mostra que um acompanhamento, se eu não me engano, esse artigo, sim, que ele acompanhou dentes, né, em que foi feita essa indução da formação dessa barreira através da pasta de hidróxido de cálcio por longos períodos e o enfraquecimento que acabou gerando naqueles dentes e, consequentemente, a fratura futura lá na frente. Então, realmente, por um lado a gente resolve, mas por outro, às vezes, acaba deixando um dente mais susceptível, né, a um trauma posterior, novamente,
exatamente,
às vezes, né?
E nesse artigo dele, inclusive, ele comparou vários períodos diferentes, né, que ele usou o hidróxido de cálcio. 14 dias, 30 dias, até um ano. E ele viu que até 30 dias não havia alteração na resistência, né, não havia diminuição da resistência do elemento dental. Porém, quando a gente faz essa terapia com a técnica mediata, com certeza a gente vai permanecer trocando a medicação por muito mais do que 30 dias, né? Então, aí a gente já tem um comprometimento, segundo esse artigo, né? Um comprometimento aí na resistência do elemento dental.
Sim, foi aí então, né? Buscando resolver essas desvantagens, né? Esses inconvenientes que nasceu a regeneração endodôntica. Embora, assim, eu acredite que nos últimos anos a gente tenha falado mais sobre isso, mas não é novo, né? Essa técnica. Fala um pouquinho sobre isso.
bom, primeiro, gente, depois a gente vai falar dos princípios, né? Então já vamos falar aqui, todo mundo fala, nossa, mas é uma coisa muito nova, né? A gente não sabe nada, agora que estão começando a falar. Olha, gente, o primeiro relato na literatura foi em 2001. Já faz 19 anos, né? Claro, é recente? É, né? Porque em ciência a gente trabalha com muito mais tempo, mas 19 anos. E a gente ainda não ouve falar comumente, por exemplo, na graduação, né? Agora que a gente começa a introduzir aulas, há pouco tempo, né? Sobre esse tema. Mas não é um tema, assim, novo. Então, já teve. O primeiro artigo foi em 2001, depois já em 2004. Já teve mais artigos com relato de caso clínico mesmo, né? Utilizando os princípios, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas já relatando casos de preservação com sucesso, né, em relação à continuação da formação radicular. Então, a gente muda agora um pouquinho o enfoque, porque até então não era possível com a apsificação, a gente permitir essa continuação, né? E aí surgiu uma coisa nova, entre aspas, nova, né, uma terapia nova, com um protocolo novo, que de repente deu essa possibilidade ao elemento dental de continuar a formação radicular mesmo após a necrose pulpar. E essa é a terapia endodôntica regenerativa, ou endodontia regenerativa, né? Que antes era chamada, tem vários nomes, tá, gente? Que até a gente vai falar também depois. Revascularização, regeneração, revitalização, como é que eu chamo isso? Depois a gente vai falar um pouco mais sobre isso, tá?
Cláudia, então fala pra gente quais são os princípios da regeneração endodôntica.
Bom, gente, então, os princípios, a gente aprendeu muita coisa com a engenharia tecidual, tá? Porque a engenharia tecidual, ela já estuda essa relação, né, da biologia com a engenharia para desenvolver novos tecidos. Então, como na terapia regenerativa, o que, que a gente quer? A gente quer devolver um tecido vivo, de preferência bem parecido com a polpa, né, ao canal radicular, um tecido que já não existe mais, que já está necrótico, já necrosou, né? Por que, que a gente quer devolver esse tecido? Porque a gente quer que as células que fazem parte desse tecido, né, que são os odontoblastos, produzam dentina e continuem a formação da raiz, que isso seja possível. Então, a gente aprendeu muito, né, com essa engenharia tecidual, que a gente precisa necessariamente de três fatores sempre que a gente quiser a formação de um novo tecido. Isso em qualquer lugar do corpo, mas vamos falar do dente, né? No interior do canal. Então, a engenharia tecidual nos ensina que para a gente dar condições para que o organismo forme um novo tecido, a gente precisa de célula-tronco, a gente precisa de uma matriz, também chamada de scaffold, ou arcabouço, e a gente precisa de fator de crescimento. Eu sempre falo nas minhas aulas que quando eu falo isso, as pessoas vão ter vontade de sair correndo e falar, meu Deus, já virou muita viagem laboratorial, vou ter que gastar muito dinheiro, e não é nada disso, nada disso. Porque célula-tronco, que é o primeiro item que a gente precisa, a gente tem vários locais na cavidade oral. E um local muito especial, que tem muita célula-tronco, que a gente vai falar depois, é uma estrutura que está localizada exatamente no ápice do dente com risogênese incompleta, que é a papila apical. É uma estrutura que é cheia de célula-tronco, capaz de se diferenciar ou de se transformar em odontoblasto, que é a célula, exatamente a célula que a gente quer colocar ali dentro do canal, né? Então, eu tenho que colocar célula-tronco dentro do canal, que é um dos fatores. A gente precisa também de uma matriz onde elas vão se organizar, porque não adianta eu colocar a célula-tronco solta, digamos assim, dentro do canal, que não vai acontecer nada, né? Elas precisam se organizar numa estrutura tridimensional para daí tentar formar um tecido. E essa estrutura tridimensional é que vai dar esse suporte para elas, tá? Agora, aí as pessoas perguntam, mas o que é essa estrutura, essa matriz, esse arcabouço? Eu tenho que comprar? Bom, a gente tem várias opções, mas uma super barata e natural é o coágulo. É a melhor estrutura que a gente poderia fornecer para as nossas células-tronco se organizarem, né? E para eu ter coágulo, o que eu preciso? De sangramento. Então, eu preciso estimular um sangramento, né? E preciso fazer com que esse sangramento entre no canal. Para quem é endodontista, isso é fácil, né? Porque às vezes a gente até vai obturar um canal, termina de fazer o preparo e começa a sangrar, não é? Numa endodontia convencional. Imagina onde a gente tem essa comunicação ampla, né? Com o canal e a região periapical. Isso não é difícil, né? E aí o último fator, que seria os fatores de crescimento, né? Eu falo que os fatores de crescimento é como se fosse o combustível, o sinalizador das células, eles que direcionam, eles que dão sinal para a célula proliferar, né? Eles participam das funções celulares, eles são super importantes para coordenar as funções das células. Só que os fatores de crescimento, eles são produzidos pelas nossas células, né? E o coágulo, por exemplo, é cheio de fator de crescimento. Além disso, as paredes de dentina também têm fator de crescimento aprisionado ali dentro. Então, tá tudo ali pertinho da gente, não tem nada que a gente tenha que buscar lá longe.
Não,
né?
Tem que ir na dental, né? Comprar nada.
Exato. A gente só tem que entender o princípio, por que que a gente precisa fazer isso e como. Porque o como, gente, não é difícil. Como a gente vai fazer isso não é complicado. Porque a gente faz endodontia de terceiro molar, de primeiro molar, enfim. Um tratamento desses não é complicado do ponto de vista técnico. Tá? Mas a gente tem que estar embasado sempre, né, cientificamente, para saber por que que a gente vai fazer, quando que a gente vai fazer e como, né? Porque esse é o objetivo.
Essa é uma das coisas que a gente fala muito, né? Porque hoje a gente vê que as pessoas têm muita preocupação, né, com como. Ai, qual é a técnica mais rápida? Qual a lima mais rápida? E as pessoas, às vezes, não param para pensar por que que elas fazem aquilo que elas fazem, por que que escolheu aquela solução e não outra. Enfim,
exatamente.
Então você falou tudo. É, uma curiosidade, já que você comentou que a gente tem ali um tesourinho, né, de certa forma, eu vi no seu Instagram, que é a papila apical, que está cheia de células-tronco. É, como que ela permanece, essas células podem permanecer viáveis, mesmo no caso de uma periodontite apical? Porque quando a gente olha radiograficamente, tem uma lesão gigantesca. A sensação que eu tenho é que, nossa, só tem tecido de granulação ali, células de defesa. Como que essa papila, ela ainda se mantém viável, mesmo com uma lesão muito grande, às vezes de muitos anos?
Tá, vamos lá. Primeiro, vamos lembrar o que é essa papila apical, tá? Porque as pessoas me perguntam, mas eu não conheço essa papila apical, nunca vi falar. Na verdade, todo mundo conhece, só não lembra, tá? Porque se a gente voltar lá para a odontogênese, a gente vai lembrar que lá nas fases iniciais, botão, capuz e campânula, a gente tem o órgão do esmalte, a gente tem a papila dental, que vai dar origem à polpa e à dentina, e a gente tem o folículo dental, que vai dar origem ao ligamento, ao semente, e ao osso, e quando a coroa, por exemplo, termina de se formar, aquela papila apical que antes estava ali na coroa, dando origem, fornecendo células, né, para formar a própria polpa e a dentina, ela começa a migrar apicalmente e começa a formação da raiz. E a papila, ela vai migrando apicalmente. E quando ela chega bem na região apical, essa papila dental, ela muda de nome, passa a se chamar papila apical. Então, é a mesma papila dental lá que a gente estuda na odontogênese, não muda nada. E a gente sabe que a papila dental que é responsável por formar polpa e dentina. E aí, então, quando ela chega na região apical, ela continua sendo responsável pela formação da polpa e da dentina radiculares. E ela é muito importante, por consequência, né, para a formação da raiz, junto com a baía epitelial de Hertwig, né, que também vai fornecer estímulos para essas células. Então, essa estrutura, a papila apical, ela sempre vai estar presente na região apical de dentes com isogênese incompleta. Terminou a formação da raiz, ela desaparece, que nem a baía epitelial de Hertwig, né, que se transforma em restos epiteliais de Malassez. Muito bem. Mas, quando a gente tem a necrose pulpar, alguma coisa acontece ali, paralisa a formação da raiz, né, a polpa necrosa, mas a papila já foi comprovado que, por suas características fisiológicas, ela consegue suportar um período de infecção ou uma agressão melhor do que a polpa. Claro que a polpa, ela vai estar mais próxima, digamos assim, da agressão. Ela está lá na coroa, né, em toda a raiz. E a papila não, ela está lá na região apical. E a estrutura dela, a papila, ela tem uma menos vascularização do que a polpa. Então, ela consegue se manter com uma baixa taxa metabólica, baixo consumo de nutrientes. Então, vamos dizer assim, que ela vai sofrer mesmo, menos essas consequências de uma contaminação. E foi comprovado até num artigo bem interessante publicado por Duarte e colaboradores, em que eles avaliaram, eles fizeram um trabalho em vivo em ratos. E eles deixaram a cavidade... fizeram cavidades, né, em dentes de ratos, deixaram expostos à cavidade oral por 90 dias. E aí eles extraíram os dentes, fizeram análise histológica para ver como é que estava a polpa e como é que estava a papila apical, porque eram dentes com isogênese incompleta. E aí eles viram que mesmo após 90 dias exposto à cavidade oral, a polpa já tinha necrosado em todos os casos. E a papila, ela ainda encontrava-se viável, viva, né, vital, em 67% dos casos, mesmo estando inflamada. Então, já foi comprovado que a papila tem o potencial de ainda se manter viável, suas células vivas, mesmo após a necrose pulpar. E é exatamente aí que a gente foca, né, o nosso tratamento, né, porque a gente espera realmente que ela esteja vital, né? E que a gente possa estimular as células da papila, células-tronco da papila, para entrar e migrar, né, para o interior do canal. Agora, infelizmente, a gente não tem como garantir que a papila esteja viável quando eu faço o tratamento. Mesmo tendo uma lesão periapical, eu não posso dizer que a papila não está mais viável ali. Não, não posso afirmar. Agora, se ela não estiver viável, a gente tem que pensar que tem célula-tronco em vários locais ali perto. No tecido ósseo, no ligamento periodontal, até em lesão periapical tem célula-tronco, né? Então, a gente tem que pensar que vai ter um ambiente ali que vai ter célula-tronco. Se for da papila, né, a célula, se eu pudesse escolher, escolheria as da papila. Mas, infelizmente, a gente não consegue saber previamente se a papila está ou não ainda viável, né? Então, a gente tenta realizar o tratamento e aí, na preservação, é que a gente consegue observar se a gente tem sucesso ou não.
Entendi. Não estava aqui na nossa pauta, mas a gente fez uma live esses tempos com o professor Vitor Neves, lá do King's College, que trabalha também com isso. Ele comentou sobre bancos de células-tronco, que, né, tá, parece que vai ser uma tendência aí para o futuro. O que você acha disso? Então, ok, pode ser que a papila não esteja viável. Será que não valeria a pena a gente tentar com um banco, sei lá, uma célula-tronco de outro paciente, de um dente descido, enfim? Como que você vê isso?
Eu acho que, pensando nessa perspectiva aí, seria interessante se eu pudesse ter um banco de células-tronco minhas, né? Que aí não tem perigo de acontecer uma rejeição, seria autóloga, né? O mais indicado. Por exemplo, eu não tenho mais meus terceiros molares, eu extraí, né? É riquíssimo ali a quantidade de célula-tronco que teria, tanto na polpa quanto na papila apical, porque eu extraí com risogênese incompleta. Então, se a gente pudesse pensar nisso, eu acho que o mais, entre aspas, fácil, né, seria que fosse do próprio paciente. Agora, claro, se a gente tiver um banco de célula-tronco, claro que elas vão receber um tratamento para que não tenha possibilidade, por exemplo, de rejeição, né? Que isso é uma coisa a se pensar também, se eu transplantar, digamos, ou utilizar num outro paciente, né? Então, eu teria que pensar tudo isso. Seria mais adequado que fosse do próprio paciente, né? Seria o ideal aí.
Talvez a gente comece a guardar os tecidos dos nossos filhos e quem sabe se algum momento ele precisar.
Não, isso já acontece, né? Já tem esses bancos, inclusive de dente tecido, onde eles já fazem a extração das células-tronco, da polpa, da papila também, e ficam armazenando nesse banco, no caso, que daí seria do próprio paciente, né? Não um banco universal. Mas é super interessante isso e promissor, eu acho.
Sim. Futuro já chegou, né, Cláudia? Por isso que a gente precisa se atualizar, né?
Sem dúvida.
Bom, então você já falou dos principais fatores que são importantes para que a gente tenha um sucesso nessa terapêutica, células-tronco, scaffold e fatores de crescimento. Bom, então vamos lá. Então, como que a gente consegue levar isso lá para a nossa prática, para a clínica? Vamos ser agora práticos. Chegou no consultório, eu já sei que eu preciso desses três fatores. E eu preciso controlar a infecção, né? Afinal, a gente tá com uma necrose pulpar. Quais soluções você indica para que eu consiga manter viável essas células, mas ao mesmo tempo eu preciso também de um controle microbiano?
Sem dúvida. Fala um pouquinho
sobre isso.
Tá, então vamos lá. Então, como você falou aí da contaminação, a gente já pode acrescentar mais um fator aí. Não só esses três, eu preciso de mais um fator, que é a desinfecção. Isso, na verdade, já foi publicado pelo próprio Aníbal Diógenes e Hargreaves, onde eles acrescentam esse quarto fator, que é a desinfecção. Por quê? Porque a gente vai trabalhar num ambiente contaminado. Onde tiver alta contaminação, né, a gente não vai conseguir reparo. Né? Claro que eu não vou esterilizar o canal, a gente sabe disso, em nenhum caso, né? Mas a gente vai reduzir a contaminação de modo que isso seja compatível com o reparo. Então, como que a gente vai fazer isso? Tudo, repito, embasado cientificamente. Tudo baseado em artigos, em trabalhos que já foram realizados in vivo ou in vitro, né? Para a gente ter esse embasamento do que fazer. A Associação Americana de Endodontistas, ela tem um protocolo, tá? Para essas terapias regenerativas. Então, esse protocolo também está baseado em ciência, né? Em comprovação científica. Então, eu nas minhas aulas e também no protocolo quando eu realizo, eu sigo exatamente as recomendações da Associação Americana, tá? Então, lá eles colocam para a gente que, claro, é super importante essa desinfecção inicial. A gente não consegue instrumentar o canal. Como que a gente vai fazer? A gente vai ter que irrigar. E a irrigação, eles colocam lá, gente, 20 ml, eles recomendam, de solução irrigadora. É uma quantidade elevada, tá? Por quê? Porque a gente está dependendo praticamente dela e depois da medicação intracanal que a gente vai colocar. Então, a gente vai utilizar 20 ml de hipoclorito de sódio e a solução recomendada, a concentração recomendada é 1,5%. Tá? Por quê? Porque eles já testaram em célula-tronco de papila. Quem for ler artigos em inglês, vai ver que as células-tronco de papila são chamadas de SCAPs, tá? S-C-A-P-S, do inglês, Stem Cells of the Apical Papila, tá? Então, já foram testadas diferentes concentrações de hipoclorito nessas células da papila, porque eu tenho que lembrar que eu quero reduzir microbiota, né? Mas eu não posso acabar com as células também, né? E apesar de eu não aplicar diretamente a solução nas células, né? A gente sabe que sempre pode ter o extravasamento, né? Então, a gente, claro, vai respeitar toda a técnica, mas a gente tem que contar com isso também, né? Então, eles preconizaram, tá? Depois de utilizar diferentes concentrações e avaliar a viabilidade, a sobrevivência dessas células, que o ideal ou mais adequado seria a solução de hipoclorito de sódio a 1,5%. Tá? Pelo poder de redução na microbiota e manutenção da viabilidade, né? Claro que vai ter uma redução da viabilidade de célula, mas não a ponto de comprometer um tratamento regenerativo, por exemplo, né? Então, a gente usa hipoclorito de sódio a 1,5, uma irrigação eficiente, a gente pode também complementar ou ativar a solução irrigadora, tá? Com os métodos ultrassônicos que a gente usa, aí o de preferência de cada um. Saiu até um artigo no JOI agora, avaliando justamente esse extravasamento em dentes com risogênese incompleta. E o que eles observaram? Que sempre vai ter um extravasamento, assim como na endodontia convencional, num dente com a risogênese completa, né? E que não houve diferença em relação à quantidade de substância extravasada quando a gente usou a irrigação somente com a seringa e com aspiração ou com ativação com diversos dispositivos que eles usaram, né, ultrassônicos. Uhum. Não houve diferença. Então, a gente sabe que aumenta a eficácia, né, quando a gente ativa. E se não houve diferença no extravasamento, né, eu posso tentar realizar essa ativação também. Claro que eu vou ter um método de aspiração eficiente também, a gente vai prestar muita atenção nisso, né, mas a gente pode ativar, sim, a solução irrigadora.
Sim. E com relação ao EDTA, eu sei que os resultados da pesquisa mostram, assim, resultados interessantes com relação à interação desse quelante com as paredes do canal e a liberação de fator de crescimento. E uhum. Esse guideline, eles recomendam uma quantidade até grande, né, da EDTA.
20 ml.
Fala um pouquinho sobre isso.
Então, gente, deixa eu só dar um resumo. Na primeira sessão, o que, que a gente vai fazer? Como se fosse um tratamento endodôntico convencional em relação à anestesia, isolamento, cirurgia de acesso, né, abertura coronária. E aí a gente vai irrigar com essa quantidade de 20 ml, tá? De hipoclorito a 1,5. Depois a gente vai colocar a medicação intracanal, que aí a gente vai falar também depois um pouquinho. E na segunda sessão é que é importante usar o EDTA. Então, quando o paciente voltar na segunda sessão, é na segunda sessão que a gente vai colocar aqueles três fatores no canal, que a gente vai falar como, né? Que é célula-tronco, fator de crescimento e scaffold. Só que nessa segunda sessão, quando ele volta, então a gente vai irrigar novamente, porque eu tenho que remover aquela medicação, né? E aí, depois que eu irrigar também com 20 ml de hipoclorito a 1,5, nessa sessão, que é a segunda, é super importante usar o EDTA. 20 ml também. Aí a importância da gente entender o porquê. Por quê? A gente usa o EDTA por quê? Quando a gente tem formação de smear layer, lama dentinária para remover. Mas a gente não fez o preparo convencional. Então, eu não gerei, né, essa quantidade de smear layer para justificar o uso do EDTA. Porém, ele entra aí por outra razão. O EDTA, lembra que eu falei que tem vários fatores de crescimento aprisionados na parede dentinária? Que são super importantes também, que sejam liberados para o interior do canal, né, para que eles estimulem essas células-tronco que vão entrar. Usando o EDTA, já foi comprovado que ele promove essa liberação desses fatores de crescimento que estão aprisionados na dentina. E, além disso, ele aumenta a migração das células-tronco para a região e a viabilidade e a proliferação dessas células-tronco para dentro do canal. Então, ele só tem vantagens nesse caso, mas o objetivo dele não é remover smear layer, é outro. Então, a gente tem que saber por quê. Porque senão a gente olha para o protocolo e fala, eu vou tirar o EDTA, né? Porque eu não gerei smear layer, então eu não vou usar. E ele é muito importante, já foi comprovado a importância dele nesse passo aí, na segunda sessão. Tá? É super importante.
Cláudia, eu tenho certeza que vão perguntar. Mas e a clorexidina? Ela não é super biocompatível em comparação ao hipoclorito? Por que não utilizá-la?
Uhum. Bom, ela também já foi testada, tá, gente? E nesses mesmos trabalhos avaliando o hipoclorito em SCAPs, né, que são célula-tronco da papila, e a clorexidina, o que, que observou-se? Que ela é muito tóxica para células. Para células. Então, ela diminui muito a sobrevivência celular muito rapidamente. E outro problema que, na verdade, em outra situação seria uma coisa excelente, que é a substantividade da clorexidina. Então, a gente irriga, por exemplo, o canal com a clorexidina e a gente sabe que ela vai ter uma ação ainda depois que ela for removida, porque ela vai ficar ali na dentina, né? Então, ela tem uma ação residual. E isso, para células que vão entrar ali depois, não é bom. Tá? Então, tem também um artigo publicado no Journal que eles avaliaram, né, a clorexidina e a sobrevivência das células-tronco de papila. E eles viram que é realmente tóxica. Tá?
Sim.
Então, eles até sugerem nesse artigo que se for usada a clorexidina, tem que usar uma outra substância depois para neutralizar rapidamente, porque a ação dela é rápida. Tá? Então, por isso que ficou preconizado, na verdade, o hipoclorito a 1,5 e não a clorexidina lá nos guidelines, né, da Associação Americana.
Então, fala agora um pouquinho pra gente com relação à medicação intracanal, né? No começo eu lembro que preconizava-se muito o uso de pastas antibióticas. O que mudou? continuam ainda incentivando o uso dessas pastas? Fala um pouquinho sobre esse panorama geral.
Então, vamos lá. Bom, então, justamente por essa dificuldade em reduzir a contaminação somente com a irrigação, né, começou a se pesquisar, além do hidróxido de cálcio, que já é o que a gente mais usa, né, gente? Pasta de hidróxido de cálcio é quem não usa clorexidina, né? Enfim, tem várias correntes, mas é muito utilizado já a pasta de hidróxido de cálcio, né? Como medicação intracanal. Mas começou-se a pesquisar pastas como antibióticos, por quê? Justamente pensando numa maior desinfecção e se isso seria possível ou não, né? Só que a gente sempre tem que lembrar que tudo que a gente usar, a gente tem que lembrar também das células e não pensar só nos micro-organismos, né? Então aí começou-se a pesquisar sobre uma pasta associando três antibióticos, que seria o ciprofloxacino, o metronidazol e a minociclina, uma mistura dos três, tá? E aí em substituição ao hidróxido de cálcio, tá? Buscando essa maior descontaminação, tá? E aí eles começaram a testar nas células também, né? Para ver se reduziria muito ou não essa viabilidade celular. E aí, o que que eles observaram? Que, na verdade, essa pasta triantibiótica, como tem minociclina, né? Que é da família das tetraciclinas, ela altera a cor da estrutura dental e ela mancha mesmo a estrutura dental. Então, aí eles começaram já aí a contraindicar essa pasta triantibiótica, avaliar o potencial dela, claro, de redução da microbiota, mas tinha essa grande desvantagem, né? Imagina um dente anterior, que você vai ter sucesso com o tratamento e vai deixar o dente escuro, o paciente não vai aceitar, né? Então, aí eles começaram a preconizar, então, que se removesse a minociclina e ficasse ou com a pasta biantibiótica ou substituísse a minociclina por outro antibiótico, né? Amoxicilina, clindamicina, né? E aí começaram a testar nas células, por exemplo, em estudos in vitro, nas células de papila apical. E o que que eles observaram, gente? Que logo no começo, e eu já fiz isso também, quando preconizava-se muito essa pasta antibiótica, o que que a gente fazia? Ou a gente pedia para a farmácia de manipulação fazer, ou a gente pegava mesmo o comprimido e triturava e fazia uma pastinha. E eles testaram também essa pastinha quando a gente pega o comprimido e tritura. Em relação à viabilidade das células-tronco, o que que eles observaram, gente? Que quando a gente pega esses comprimidos e tritura, a concentração da pasta fica numa concentração de 1000 mg/mL. E isso inviabiliza a sobrevivência das células. É muito concentrado, né? Então, mas eu não vou colocar direto na célula. Mas a gente tem que pensar que, de alguma forma, ela vai atingir aquelas células, né? Então, aí, eles começaram a testar várias concentrações diferentes. E o que chegou-se à conclusão? De que se eu usar essa pasta triantibiótica numa concentração de 0,1 a 1 mg por ml, tudo bem, tá? Reduz um pouco a viabilidade, o número de células, mas está compatível ainda aí com um possível sucesso. O problema é que essa concentração de 0,1 a 1, eu tenho que mandar manipular numa farmácia de manipulação, porque eu não consigo chegar nessa concentração, né, com os comprimidos. E não vai ser uma pasta, vai ser um líquido, tá? Então, nessa concentração não fica pasta nunca. Então, se eu quiser usar a pasta, eu peço para manipular na concentração de, no máximo, 1 mg por ml. E aí não vai vir pasta, vai vir líquido, tá? E eu usaria essa chamada de pasta. Mas que não comprometeria, né, tanto a viabilidade das células como aquela concentração de 1000, que é muito alta. E quando eles testaram o hidróxido de cálcio, também nessas células, eles observaram exatamente o contrário, que o hidróxido de cálcio em várias concentrações, ele não diminuiu a viabilidade das células. E numa determinada concentração, que eu acho que foi 1, aumentou a proliferação celular. Então, eu particularmente sou a favor do hidróxido de cálcio, tá? Que é o que a gente já está muito acostumado a usar. Se amanhã aparecer no meu consultório, no consultório de alguém, um caso, eu tenho que ir atrás dessa pasta primeiro, né? Se for a triantibiótico, o hidróxido de cálcio eu sei que eu já tenho lá, tá? E outro detalhe é que a gente sabe que o hidróxido de cálcio, ele é meio chatinho pra gente remover do canal, né? Não é tão simplesinho, né? A gente ativa, claro, a solução irrigadora ou da melhor maneira que a gente puder. Só que a pasta triantibiótica, se eu usar naquela concentração de 1000, ela é muito mais difícil de remover do que o hidróxido de cálcio, tá? Tem um trabalho que mostrou, inclusive, comparando a irrigação convencional com o PUI para remover essa pasta triantibiótica e não houve diferença entre as duas. Elas não conseguiram remover de maneira satisfatória. Então, é bem difícil de remover também em relação à permanência, né, dessa pasta dentro do canal podendo comprometer depois aí a viabilidade das células.
Sim, tem toda a questão também com relação à resistência bacteriana, né? Então, quanto isso. A gente puder evitar, sem, tendo outras opções, acho importante a gente sempre ir por esse caminho. Tá, exato. Então assim, o paciente já veio, a gente já irrigou, já sabe quais os irrigantes utilizar, as medicações mais indicadas. Uhum. Como agora eu preciso recrutar, então, essas células-tronco? Porque eu já liberei ali os fatores de crescimento com EDTA. Como que a gente faz isso, esse recrutamento dessas células-tronco?
Gente, na verdade, parece difícil, né? Mas é tão simples. Então, é o seguinte. Essa segunda sessão, uma outra coisa importante. Lá no começo, anestesiar com anestésico sem vasoconstritor, tá? Porque a gente sabe que uma das consequências do anestésico com vasoconstritor é a vasoconstrição, redução do sangramento, né? A gente gosta muito de utilizar, óbvio, né? Numa cirurgia, mas nesse caso eu vou precisar de sangramento para ter o coágulo. Então, a gente vai usar um anestésico sem vasoconstritor nessa segunda, só na segunda sessão, tá? E aí, como você disse, depois que a gente já irrigou, né? Irrigou também com EDTA, aí chegou a hora da gente recrutar. O que, que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma lima fina. O que, que é fina? 15, 20, no máximo 25, tá? Por quê? Porque o canal vai ser muito amplo, por isso que eu tô chamando de 25 fina, né? Mas assim, uma 15, uma 20, né? E aí a gente vai medir lá na radiografia o comprimento do dente e eu vou ultrapassar 2 a 3 milímetros a minha lima lá do ápice, tá? Claro, gente, com delicadeza, né? Então, a gente vai fazendo movimentos como se a gente estivesse explorando o canal e a gente vai estimulando com delicadeza, por quê? Eu quero que sangue, mas eu tenho que ser gentil também com a papila, que é a estrutura que vai estar ali, né? Ou, se não for a papila, né? Certamente, células-tronco virão daquela região apical, né? Seja do ligamento, do tecido ósseo, enfim. Naquela região vai ter muita célula-tronco, né? E aí a gente vai estimular até que comece a sangrar, tá? Isso às vezes demora um pouquinho, às vezes não é na hora, às vezes é rápido, às vezes não, tem que ter paciência, tá? E aí quando começar a sangrar, então aquele sangramento vai preencher o canal, vai preencher o canal. Claro, eu não quero preencher a coroa, né? Porque eu já sei que isso pode alterar a cor do elemento dental. Então aí a gente tem que ter um pouco de paciência nesse momento. A gente vai aspirando devagarinho, cuidando para não ficar na coroa, né? Todo aquele sangramento, porque eu quero aonde o sangue, o sangramento? Dentro do canal, de preferência abaixo da junção esmalte-cimento, né? Um milímetro, dois, abaixo, não quero que chegue na coroa. Isso exige um pouquinho de paciência para a gente controlar. E depois que esse sangramento parar, aí o coágulo se forma ali na superfície, né? Só que às vezes demora, tá, gente? Às vezes demora 15 minutos, meia hora, por quê? Porque às vezes eu vou ver, ah, deixa eu ver se formou, aí pronto, volta a sangrar. Né? Então a gente tem que ter um pouquinho de paciência aí, mas tudo bem. Eu tenho que pensar aqui, eu já liberei fator de crescimento com EDTA, quando eu estimular o sangramento vai vir junto já a célula-tronco e fator de crescimento também no coágulo. Então eu já tenho tudo lá no canal. Aí agora o que, que eu vou fazer? Eu preciso preservar aquele coágulo. Então a gente pode usar aí como sugestão uma esponja de fibrina, por exemplo, o Hemospon, que é baratinho, uma esponjinha. Coloca delicadamente em cima do coágulo, depois isso vai ser reabsorvido. E aí, por cima disso, é que eu coloco o biocerâmico, tá? E aí eu vou dizer para vocês, gente, ai, não precisa usar o MTA, que é tão difícil pra gente trabalhar. Hoje a gente tem biocerâmicos, outros biocerâmicos, tem uma consistência tão gostosa, né, gente, para trabalhar. Você pega ali um pouquinho e coloca de uma vez ali em cima da esponja e pronto. E vai restaurar o dente normalmente. Tá? Vou pôr um ionômero, vou fazer a restauração de resina, mas eu já faço a restauração definitiva, tá? Claro que não terminou meu tratamento, porque eu tenho que preservar, mas eu tenho que selar da melhor maneira possível, porque não pode ter infiltração ali, né? Não posso deixar o material provisório, né? Então aí a gente já faz a restauração definitiva. E agora, gente, é com o organismo, né? Porque a gente já fez o que tinha que fazer. Super
faz uma oração no final. É. E, Cláudia, tem uma dica boa para evitar um manchamento por conta do sangramento, é fazer o adesivo, passar um adesivo ali na coroa.
Isso! Antes,
né? Talvez na primeira sessão, porque se por acaso, né, sangrar ali e for para a coroa, só limpar,
excelente,
selado, né, de certa forma, os túbulos.
Isso, perfeito. O adesivo é perfeito para isso. Muito bom.
Cláudia, então, nossa, parece muito simples, tudo maravilhoso, Acho que todo mundo deveria fazer a partir de semana que vem, parar de ter medo, ler os artigos, já tem muita literatura, né? Dá para se embasar bastante. Tem alguma reação adversa, alguma contraindicação com relação, por exemplo, à calcificação desse conduto? E aí, como que a gente atua? Fala um pouquinho, assim, sobre os pontos negativos, se eles existem.
Tá bom. Sempre existe, né, gente? Então, assim, como a gente não tem controle sobre qual célula vai entrar ali, né? Eu também não sei em que tipo de célula que a célula-tronco vai se transformar. Depende, se for célula do tecido ósseo, será que ela vai se transformar em osteoblasto? Enfim, a gente não consegue controlar que célula entra, né? Se eu pudesse escolher, eu falaria, eu quero só a célula da papila, porque eu sei que a chance de se transformar em odontoblasto é grande. Mas, infelizmente, a gente não tem esse controle. E aí, a preservação é tão importante. Por quê? Porque na preservação eu vou ver o que está acontecendo, tá? Então, eu tô vendo que uma das primeiras coisas que a gente vê, redução da lesão periapical. Isso é uma das primeiras coisas que acontecem, indicando que a gente reduziu aquela contaminação e o organismo vai dar conta, a partir daí, de repor aquele tecido que foi perdido, né? Uma das primeiras coisas que a gente vê. Depois, em teoria, né? Normalmente a gente vê um aumento na espessura das paredes. Só que eu tenho que preservar, porque justamente se eu começar a observar alguma coisa ali diferente, um início de calcificação, aí a gente pode pensar aí em alguma reintervenção, tá? Mas pelas análises histológicas, né? Como que eu vou saber que tecido que tem ali? Só se eu extrair o dente e fizer uma análise histológica. Pelas poucas análises histológicas que já existem, o que que eles observam? Que não é um tecido só que se forma ali dentro. Muitas vezes é uma mescla, justamente, provavelmente porque vários tipos diferentes de célula entraram, né? Então, já tem um artigo que eu estava lendo ontem até, que mostra que numa região tem uma área de calcificação, tá? Mas que às vezes a gente nem percebe na radiografia, isso foi na análise histológica. Outra área com tecido conjuntivo muito parecido com a polpa, tá? E uma mescla, então, desses tecidos. E outro artigo com deposição de tecido nas paredes dentinárias, tecido mineralizado, que não era dentina, era parecido com cimento, tá? Mas na radiografia, o que a gente vê? O espessamento, pra gente, tá ótimo, né? Se houver um aumento na espessura e no comprimento da raiz, eu nem quero saber se é dentina ou cimento, né? Porque na radiografia tá tudo igual. Enfim, então isso depende muito, né, do tipo de célula ali que vai, de acordo com aquele ambiente, se diferenciar e produzir ou não um tecido mineralizado. Mas aí a importância da nossa preservação, né? Até porque tem casos de terapia regenerativa com sucesso, com conclusão da formação radicular, que depois precisaram passar por um tratamento endodôntico, tá? Ou por uma nova fratura e aí precisava de um retentor intraradicular e foi feita a reintervenção e o tratamento endodôntico normal, porque a raiz terminou de se formar, né? Então, aí a importância de preservar, porque às vezes a gente vai precisar reintervir. Se a gente não tiver sucesso, a lesão periapical não regrediu, enfim, eu já sei que provavelmente a minha descontaminação não foi eficiente, né? E eu posso realizar, já tem indicação na literatura, de uma nova intervenção para uma nova terapia regenerativa também.
O bom é que é uma técnica conservadora, né? Primeiro Exatamente. Você vai pro conservador, não deu certo. Uhum. Você pode tentar novamente, se não der Exatamente. Certo, você tem as tradicionais, né? Você pode
tem a absificação, né?
Exato.
Exatamente.
E assim, Exatamente. Se você tem ausência de sinais e sintomas, né? O paciente está com o dente lá em função, não precisou extrair, não sei, criança não pode extrair o dente. Então, assim, Sem é dúvida. Sucesso, independente do tecido que se formou, a gente pode caracterizar como sucesso, né?
Sem dúvida.
Com relação, assim, é uma dúvida minha mesmo agora, fora do script, com relação à comunicação com o paciente e às vezes com o pai, né? Como que você faz no seu consultório, não sei se você atende... Porque, assim, acaba sendo, de certa forma, uma tentativa, talvez. Como que você repassa isso? Como que é essa conversa? Que eu acho que é interessante a gente abordar isso.
Bom, nesse caso, independente da terapia que a gente vai realizar, tanto a absificação quanto a terapia regenerativa precisa desse acompanhamento. Então, assim, não é um teste, não é um experimento. É uma terapia que já está muito bem estabelecida. Só que eu não dependo só da técnica, né? A gente tem que deixar claro que aquele ambiente, as características do paciente, a característica ali do ambiente do elemento dental também vão interferir. Então, a técnica, por mais simples que seja, não adianta eu só realizar, executar e falar, olha, fiz o que tinha que fazer, né? Então, não precisa mais acompanhar. Eu acho que essa conversa desde o início e também é super importante para a gente realizar ou não esse tratamento. É esse comprometimento em retornar, né, periodicamente, aí a gente vai estabelecer esses prazos, inicialmente 1 mês, depois a cada 3 meses, mas enfim, é super importante que o responsável, eu falo responsável porque normalmente é criança, né? O responsável tenha essa consciência e comprometimento. Ele vai firmar um compromisso com o profissional, né? E aí eu sempre explico. Por quê? Porque se você fizer o tratamento e não vir para o retorno, você pode voltar daqui 1 ano ou 6 meses com o paciente com dor, e aí a gente vai descobrir o que, que aconteceu. Mas aí pode ser tarde demais. Se acontecer uma reabsorção, enfim, a gente tem que intervir, né, logo no começo. Então, o paciente tem que ter essa consciência, o responsável, né? E isso a gente tem que conversar lá na primeira consulta já, tá? Que é super importante. Eu deixo tudo muito casado. Eu só faço, né, se tiver esse comprometimento. Tá? Porque a gente precisa realmente saber o que está acontecendo. Não é porque é experimental, não, já está muito bem consagrado na literatura. Mas se fosse a psificação, seria a mesma coisa.
Com certeza.
Eu preciso da preservação.
O paciente ele tem que estar ciente de que ele precisa voltar. E geralmente o paciente tirou a dor, adeus.
Essa é a parte mais difícil. Essa é a parte mais difícil. Tem vários casos aqui que eu não tenho o follow-up, o acompanhamento a longo prazo e sim a curto, porque o paciente desaparece.
Sim.
Tá tudo bem? Não tá tudo bem? Não tem dor? O dente tá ótimo? E aí você fica rezando, né? Porque primeiro você quer ver para saber o resultado, né? E aí você imagina que ele vai voltar só quando tiver algum problema, né? Então, é bem complicado isso, mas tem que ser bem conversado desde a primeira sessão.
Sim, eu acho que a gente conseguiu abordar, assim, as principais... Né, os principais fatores relacionados a essa terapêutica. Só fala pra gente com relação à terminologia, né? Porque muita gente conhece como revascularização. Uhum. Tem artigo em que, né, tal...
Os mais antigos.
Isso, revascularização. Uhum. Então, afinal, qual é o termo mais adequado e por quê?
Tá, vamos lá. Não existe termo mais adequado, tá? Os primeiros artigos publicados na literatura usavam o termo revascularização. Mas ao cientificamente falando, o que é uma revascularização? Na verdade, é o restabelecimento da vascularização num tecido existente. Isso acontece quando? Quando a gente tem, por exemplo, um dente com risogênese incompleta que sofre avulsão e eu reimplanto imediatamente. E ele revasculariza. Isso é revascularização. Não é bem isso que a gente faz, tá? Regeneração, a gente já sabe que é quando um tecido é substituído por outro igualzinho ao original. Também não posso dizer que é isso. E o terceiro também tem outro termo, revitalização. É um tecido necrótico, tá? Que foi ou substituído por outro vivo, que não é necessariamente igual ao original, talvez poderia ser isso também, mas justamente por causa dessa confusão, a Associação Americana falou, gente, vamos chamar todo mundo de endodontia regenerativa, de terapia regenerativa. Eu sei que muitas vezes não é uma regeneração que acontece, mas nós vamos ter que chegar num acordo. Então vamos chamar todo mundo de terapia endodôntica regenerativa. Pronto.
Sim.
Tá? Mas os mais antigos realmente usavam o termo revascularização. E quem... por acaso, né, ler algum artigo desses, é a mesma coisa, tá? Porque antes usava realmente essa terminologia.
Você falou sobre a revitalização, e uma coisa que é interessante comentar, que para mim, no começo, eu achava que, ó, esse dente só teve sucesso quando passou a responder positivamente, né, através dos testes de sensibilidade, que antes estava necrosado, uhum, não respondia. Mas nem sempre a gente vai ter essa resposta positiva, mas a gente teve sucesso, né? Pode ter o sucesso.
Exato.
Ali. Fala um pouquinho. Exato. Sobre isso. Eu lembro que o professor Diógenes falou na aula dele sobre isso.
Uhum. Então, apesar de já ter casos na literatura, né, afirmando que teve resposta positiva ao teste térmico depois dessa terapia, gente, eu penso o seguinte, imagine, você vai ter um tecido, se você tiver um tecido vital, vai estar lá dentro do canal. Na coroa não tem mais nada de tecido vital, tem uma restauração, tem um biocerâmico, tá todo mundo isolando aquele tecido. Tá? Então, o fato de responder, tudo bem, né? indica que nem diria tanto vitalidade, porque esse não é um teste de vitalidade, né? Eu indico o quê? Que tem uma inervação ali que respondeu, né? Agora, se eu tenho tecido vital ali dentro, eu não posso esperar confirmar isso através de uma positividade no teste térmico, porque eu tenho que imaginar que tem muita barreira até esse teste térmico chegar lá naquele tecido e o paciente responder. Né? Então, é muito mais confiável o nosso acompanhamento radiográfico, onde eu estou enxergando o que está acontecendo. Se está formando, aumentando a espessura da parede, aumentando o comprimento da raiz, eu não posso pensar que tem tecido necrótico ali dentro. Né? Tem alguma coisa viva que está mantendo isso, né? Células vitais. Então, eu acho que isso é muito mais confiável do que qualquer teste, ou eu esperar uma resposta positiva para eu dizer que eu tive sucesso. Não acredito muito nisso, não. Tá?
Cláudia, eu acho que a gente conseguiu abordar, né, praticamente tudo. Tem alguma coisa que você gostaria de acrescentar, que você acha que é importante que as pessoas saibam? Alguma dica, enfim?
Bom, eu acho que a dica seria, gente, se aparecer um caso desse para vocês, tentem como primeira opção essa terapia. Tá? Porque ela é simples e a gente muitas vezes não realiza porque desconhece. E a gente tem que pensar que, como você mesma falou, não é invasiva. Se não der certo, não tiver sucesso, aí não quero tentar de novo. Passa para a psificação, não tem problema nenhum. Vai acontecer tudo normalmente. Não tem, uma não contraindica a outra. Tá? E lembrar outra coisa, que se o paciente chegar e ele precisar de um retentor intraradicular, aí eu vou ter que realizar a psificação. Entendeu? A terapia de apsificação. Porque aí eu preciso obturar esse canal, né? Eu preciso de espaço, apesar de que já foi publicado agora um artigo onde eles mostraram o seguinte, num dente que precisava de retentor, eles fizeram o seguinte, eles fizeram a terapia regenerativa, exatamente como tem que fazer, só que eles deixaram o sangramento só no terço apical. E aí eles colocaram um plug com MTA e obturaram o canal. Eles fizeram um mix para a raiz continuar formando na região apical, para obturar o restante do canal. É. E aí, porque o elemento dental já precisava de um retentor. Então, mesmo que tivesse sucesso, né, a regeneração em todo o canal, teria que fazer o tratamento endodôntico, que eles fizeram esse mix. Eu achei super interessante. Super interessante. Então, aí seria uma mescla das duas, né?
Sim, é importante conhecer de fato, porque tudo tem as suas indicações, né? O porquê escolher essa ou aquela. E a ciência tá aí, os artigos estão aí, eu acho que tá cada vez mais fácil a gente ter acesso. Esse podcast vai ser extremamente esclarecedor, então não tem mais desculpa.
É verdade. Ah, e outra coisa, quanto mais jovem o paciente, melhor o prognóstico. Por quê? Porque muito provavelmente aquela infecção tá ali há menos tempo. Né? Então, num adulto, tem também caso publicado, né? Mas se eu comparar a chance de sucesso num paciente de 30, 40 anos e num paciente de 8, 15 anos, né? Onde, teoricamente, provavelmente, essa infecção está instalada há menos tempo ali, né? A chance de sucesso e de sobrevivência da papila apical também é maior. Então, a chance de sucesso também é maior.
Ah, e outra coisa que eu queria te perguntar é com relação ao dente, ao grupo dental. Tem diferença também, por exemplo, eu fazer no incisivo em comparação ao molar? Pode ser que no incisivo eu tenha mais sucesso ou não do que...
Olha, em relação a essas taxas de sucesso, não tem nada na literatura mostrando diferença, tá? O que acontece é que realmente, mais comumente, a gente faz no dente anterior, né? Por causa de trauma, né? Mas também tem relatos de molares. Uma coisa que eles mostram que seria uma, entre aspas, vantagens no caso de um molar, é que se num dos canais eu não conseguir o sangramento, eles falam que você pode transferir o sangramento de um canal para o outro. Entendeu? Um canal, por exemplo, distal, né? Que é bem mais amplo, dos mesiais eu não consegui. Eu poderia, então, passar aquele conteúdo para os outros canais, né? Isso não tem essa possibilidade em dente anterior. Mas um dente anterior também mais amplo, né? A gente tem maior possibilidade de obter esse sangramento, né? Mais facilmente também. Mas também pode ser realizado qualquer grupo dental.
Isso aí. Cláudia, muito obrigada. Estou muito feliz com a sua presença aqui. Foi demais. Eu amei esse bate-papo, porque eu adoro esse tema. Fiquei muito feliz. E é isso, que a gente possa fazer outras parcerias, que acho que vai ser de grande valia para todos nós, principalmente para os seguidores. Muitíssimo obrigada.
Adorei o convite.
E como que as pessoas podem te encontrar? Às vezes, se tiver dúvida, fala do seu Instagram. Você tem publicado bastante coisa lá também. Fala um pouquinho sobre isso.
Bom, gente, quem quiser dar uma olhadinha, chega no meu Instagram, vai se assustar, porque vai ter um monte de coisa de uma área nova que eu tô apaixonada agora, que é a harmonização orofacial, tá? Mas tem de tudo lá, tá? Tem artigos de terapia regenerativa, tem uma mistura de tudo. Então, acho que por isso que tá legal, né? Eu adoro estabelecer novos desafios. Então, agora eu tô, assim, estudando muito também de harmonização, mas sem deixar a minha paixão, que é endodontia, lógico, né? Então, o meu Instagram é doutora Cláudia Menezes. Menezes com S, tá, gente? Doutora Cláudia Menezes. E se alguém quiser me mandar e-mail pedindo artigos, tá? Meu e-mail é Cláudia Menezes, também com S, tudo junto, @usp.br, tá? Pode ficar à vontade, mandar e-mail ou mandar recadinho no Instagram, eu respondo, enfim. Fiquem bem à vontade, porque eu sei que, claro, que ainda vão ter dúvidas, né? Mas eu acho que a mensagem, assim, do básico, do princípio, quando fazer e como fazer, eu acho que a gente conseguiu deixar aí. E eu fiquei muito feliz por esse convite, muito obrigada. Espero que a gente estabeleça outras parcerias também, tá bom?
Isso aí, gente. Muito obrigada. Deixem os comentários de vocês. A gente quer saber se vocês gostaram ou não. Um beijo.
Muito obrigada por escutar o Endocientificas Cast. Se você gostou desse episódio, compartilhe com seus amigos endodontistas e cirurgiões dentistas. E sigam a gente no Instagram, no @endocientificas. Até a próxima!